Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Renzo Tadei. Essa é a primeira vez que eu participo aqui. Eu sou professor da Escola de Comunicação da UFRJ. Eu sou antropólogo também e faço pesquisas etnográficas com produção de previsões climáticas entre cientistas, mas também populações tradicionais, né? Uma das coisas que me chamou a atenção, na fala do Eduardo, olhando para o gráfico, é o fato de que o pico ali está em 2006 e depois parece que tem uma queda forte. Agora, eu entrei na UFRJ em 2009 e junto comigo entrou uma quantidade imensa de professores novos. De modo que eu quero aventar a possibilidade de que um bocado de gente não sabe da existência disso daqui, porque os professores, alguns professores que entraram comigo têm bastante interesse nessa área, né? Então, uma sugestão que eu faço é se houver, obviamente, o interesse em injetar uma energia nova e manter o evento ao longo dos anos, é tentar chegar nesse novo corpo docente que entrou na universidade, né? E, obviamente, também depois eu gostaria de saber o nome de todo mundo, né, e etc. Obrigado.
Arthur, eu acho que recentemente esse evento aqui, o Ato Rede, ele tem se tornado um pouco autorreferido, né? Ele tem se voltado muito para pensar ele mesmo. E eu acho que o detonador foi um pouco o pico que foi em 2006. Foi o momento que a gente atraiu mais gente. Eu acho que ele ficou quase com uma cara de um pequeno congresso, assim. Foi um encontro mais quente, mas houve uma certa queixa, se eu não me engano, da gente voltar a uma certa dimensão menor. Mas, assim, eu acho que sempre essas reflexões têm vindo, né? Porque é o que tem, de uma certa maneira, mantido, né? A gente tomava o Ato Rede como uma coisa para projetar outros eventos, outras atividades, e a gente depois viu que o que ele mantinha era ele mesmo. Então, acho que acabou a gente ficando um pouco centrado um pouco nesse pensamento dele. Eu acho que, de uma certa maneira, com um grupo menor, um grupo ampliado, eu acho que ele tem uma singularidade que deve ser mantida, que é essa total diferença em relação à forma congresso que existe. E eu acho assim que tudo bem, interessante a gente sempre repensá-lo, mas é legal também a gente voltar a fazer uma coisa que a gente sempre fazia. E eu acho que a chegada de novas pessoas aqui no grupo, né, até seguindo um pouco o que o Renzo já acabou de apontar, e também algumas pessoas que vieram poucas vezes, as pessoas não só se apresentar, não no sentido burocrático, mas falar um pouco do que fazem. A gente, né, eu acho que a grande importância desse evento é assim, é trazer aquilo que é mais ou menos a cozinha, o bastidor do congresso, para a sala de jantar, botar no foco isso que a gente faz no congresso, sempre no intervalo, se apresentar, falar, discutir, dizer o que que faz, mas também provocar, jogar questões, né? E eu acho que isso que torna o evento interessante. Eu acho que essa proposta aí dessa ampliação, desse convite que o Renzo falou, é interessante porque, por exemplo, lá na UFRJ, mais do que termos outras pessoas que se interessam, ou podem se interessar pelo tema, eu acho que são pessoas que, de uma certa maneira, compartilham o perfil, né, disso aqui. Se é que dá para falar num perfil, né, mas pelo menos a gente teria um antiperfil, né, que não é um encontro para estrelas, assim. Isso aqui não é um encontro estelar. São pessoas que estão produzindo, investindo em novas formas de produção, né, conjuntas, coletivas. Interessante. Eu acho que também é um lugar aqui que a gente tem que inventar, é importante para inventar essas novas formas, e também é um lugar importante para a gente respirar perante alguma coisa, né, maciçamente cotidiana, pesada, burocrática. Eu acho que isso para mim é uma outra função aqui do Ato Rede, da gente dar uma respirada. Vocês veem que é novembro, a gente deveria estar cansado, pô, mais um evento. eu acho que o Ato Rede ele não tem esse tom de ser mais um evento que a gente vai, tem que apresentar trabalho, cair naquela rotina. Então, eu acho que a gente também poderia tentar pegar essas, fazer esse, voltar, não sei se tem um crescimento, mas tentar aproveitar para fazer essa rede, né, essa rede em ato com essas outras pessoas que o Renzo apontou aí, que também entraram na universidade. E também a gente trabalhar com coisas que disparem discussões, que, né, que favoreça esse pinga-fogo, que é a marca daqui. Bom, mais uma vez, Arthur.
Miguel, esse é o meu segundo Ato Rede, né? E aí eu senti uma diferença, talvez, do ano passado ainda tinha uns artigos que a gente iria discutir, esse ano nem isso circulou, né? Quer dizer, eu não vi pelo menos nenhuma mensagem. E eu não sei como é que foram os outros, mas do que o Arthur falou que não deveria ser, mas não está muito claro o que deveria ser. Quer dizer, não é um congresso, não é isso, não é para apresentar trabalho, mas é o quê? Quer dizer, então, eu acho que eu ficaria mais satisfeito se a gente pudesse definir melhor assim, qual é a proposta, né? Aquilo que o Eduardo falou. Quer dizer, se a proposta é uma interação, mas é uma interação como? Quer dizer, as pessoas, é um workshop. As pessoas devem falar do que estão fazendo, cada um apresentar mais ou menos um pouco do seu trabalho. Não é isso. É discutir uma determinada, um artigo para todos discutirem. Será que é isso? O evento é todo discutir um artigo? É muito pouco para um evento, né? Então, eu acho que... Eu não sei, eu ainda me sinto assim, um pouco perdido. Assim, que, qual é o foco? Do evento, né? Então, acho que a gente poderia discutir um pouco em torno disso. Miguel.
Meu nome é Henrique, e acho que eu conheço, já conversamos agora um pouquinho. Você realmente eu não conheço, a Daniela, né? Você veio ano passado, minha memória, zero. Mas queria acrescentar o Edu fez uma lista, de eventos, Exocite, TechSoc, e tem um simpósio de história da informática na América Latina e Caribe, tem o Exocite 2014, em Buenos Aires, que... não, mas eu estou dizendo, de 2012, a gente tem... De 2014 tem alguns compromissos já assumidos, né, da organização do livro, etc, etc. Então, tem... eu acho que isso é um negócio que a gente foi ficando mais ocupado de 2005, 2006, desse pique para cá. Acho que isso também é uma parte da história. Outra coisa, realmente, eu acho que a gente tinha uma, pelo menos assim, essa coisa, o que é o Ato Rede, ele tinha uma... Como é que chama isso? Uma ignição, uma espoleta para explodir, né, que era na abertura. Tinha um de nós fazia uma abertura, né, fazer uma abertura, me lembro, você fez uma, eu fiz uma, Ivan fez uma, e depois tinha um convidado que falava do seu trabalho, e um convidado geralmente não necessariamente comprometido com a coisa das... quero dizer isso, um elemento para a gente pensar, eu esse ano tentei retomar o convidado, né, cheguei a propor, eu tive num evento de, sei lá, em setembro, outubro, e tinha uma pesquisadora da Fiocruz trabalhando a história do silêncio nessas comunidades que estão inclusive a comunidade que ela estava estudando, ela nem queria dizer o nome, era um negócio assim complicado, que estava alternando a ocupação da milícia e do tráfico, e achei que seria interessante ela falar sobre a pesquisa dela nesse tipo de zona conflagrada. A gente acabou não conseguindo, não sei se foi a história da gratuidade, o que aconteceu, que a gente não trouxe, acabou não trazendo ela para abrir, que eu acho sempre muito legal, né, que a pessoa abre e fala do seu trabalho. Eu acho que essas coisas podem ser mantidas. Agora, a gente tem um problema de dedicação no tempo, né? É isso.
Oi, eu sou o Rafael Wilde, sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalho com noções de humano na inteligência artificial, e não tenho assim, nenhuma expectativa muito específica sobre esse encontro, até porque ele realmente não se apresentava como algo muito específico. Eu falei desse encontro para as outras pessoas como uma reunião de trabalho, como um momento em que iria se trabalhar sobre temas que fossem importantes para a minha carreira, que está começando, recém terminei um doutorado, e assim, em torno disso, minha expectativa é que se possam aqui, em vários momentos, se trabalhar as ideias, as teorias, as práticas sobre as quais a gente trabalha, e nessa perspectiva do raciocínio em conjunto, de pensar em conjunto, que é isso que traz a racionalidade para aquilo que a gente faz, né, que torna isso mais potente. E também que se possam trabalhar as relações entre... Que ampliem esse grupo que é forte aqui do Nexo, que é aqui da UFRJ, para que pessoas em outros lugares do país possam engatar os seus trabalhos e participar um pouco, tornar os seus trabalhos mais potentes. Principalmente eu digo isso porque, estando lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um pouco distante talvez desse núcleo aqui, não tem um trabalho assim nesse sentido de ciência, tecnologia e sociedade tão forte lá, que esteja fora, por exemplo, do terreno da antropologia, né? Então lá o núcleo de antropologia é forte, mas os fora da antropologia não são tão estabelecidos. Então, é dentro desse circuito que eu estou procurando me estabelecer e construir um trabalho, enfim, mais interessante, mais bonito. Tá, é isso.
Daniela. Bom, esse é o segundo ano que eu venho no Ato Rede, e eu vim a convite a primeira vez do Arthur, e a coisa que ele me disse que eu gostei muito foi o seguinte: é um evento feito de intervalos. Tudo intervalo, não tem horário, tem intervalo. Então, eu acho interessante esse modelo de discussão, achei ótimo no passado. Agora estou só sentindo falta da Socorro, né, realmente uma perda lastimável não ter vindo. Mas, assim, a minha expectativa... O ano passado, eu achei que foi muito interessante o texto detonador, né? Teve um texto, e eu lembro que me pareceu muito uma análise de conjuntura. Tinha acontecido um episódio de ocupação do alemão. Então, assim, os temas que detonaram foram educação, segurança, violência, eram temas de conjuntura nacional, né? Sob o viés do olhar das pessoas que estavam aqui. Então, talvez seja uma ideia, né? Pensar a conjuntura, e eu acho que agora a gente tem um prato cheio da conjuntura internacional e nacional, né? Talvez fosse uma das ideias. Um texto detonador, duas, três páginas, não é algo... Quando eu falo texto, não é essa coisa de GT com textos, né? Mas que as pessoas possam pensar temas que sejam de relevância, né, para o país e tal, e colocar as nossas posições e achar vínculos entre a gente, né? Porque, de fato, esses vínculos vão aparecendo, a gente vai tecendo redes, né? Embora eu não tenha tecido nenhuma rede muito específica, mas eu continuo conversando com algumas pessoas que eu conheci aqui. Foi interessante isso. Obrigada.
Ivan, uma coisa rápida. Tem na pasta, tem um texto que o Paulo Sérgio escreveu, que é justamente sobre o que a Daniela falou. É uma página e meia. Né? E tem um outro texto sobre um trabalho de kits para difundir os estudos CTS, quer dizer, como que isso poderia ser difundido. Então, eu queria lembrar isso. Outra coisa que eu queria dizer é que nesses 10 anos, né, os estudos CTS progrediram no Brasil, quer dizer, tem muito mais gente do que há 10 anos atrás olhando isso. A área de antropologia, então, ganhou muito recentemente. O evento aqui, ele foi mudando, né, ao longo do tempo, ele foi acontecendo, ele tem pouco planejamento mesmo, propositadamente. Agora, uma coisa também que eu queria ver da possibilidade da gente discutir é justamente a nossa inserção nesse contexto de agora em vez de 10 anos atrás. Eu acho que nós não sabemos mais, por exemplo, quando foi dito aqui que os professores novos da UFRJ têm muita gente interessada nisso, isso me anima demais, até para fazer, por exemplo, um encontro, não exclusivamente UFRJ, mas para a gente saber na UFRJ quem está interessado nisso, que nós não sabemos. Esse nosso núcleo, na verdade, ele não é forte assim. Sabe? Mesmo entre nós não temos assim, projetos em que a gente trabalhe como um grupo junto para fazer um projeto de pesquisa, para realmente fazer eventualmente uma intervenção. E as coisas estão acontecendo, por outro lado, e isso é muito bom, né? E foi dito aqui. Por exemplo, o ESOCIT. O ESOCIT é latino-americano. Eu acho que ele aconteceu quase assim por uma enorme sorte, porque não tem uma associação latino-americana de estudos sociais de ciência e tecnologia. E agora, em 2012, vai ter o 9º Congresso ESOCIT. E cada um desses congressos dependeu de uma pessoa tocar um congresso de centenas de pessoas. Quer dizer, é um investimento enorme que foi feito sem uma instituição atrás. Não tem uma instituição, tem um grupo de pessoas. Agora foi formada a ESOCIT BR, que é uma associação, essa formalizada, né, mas que eu acho que é talvez a primeira, mas logo seguida de uma na Argentina e uma no México. Então, você tem um movimento latino-americano disso, que eu acho que a gente deve se incorporar, acompanhar. Né? E tem um movimento brasileiro, que foram esses congressos organizados lá na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que já esse ano foi o quarto, e está combinado que vai ser o ESOCIT brasileiro nos anos ímpares. Porque aí os anos pares, esses congressos são de dois em dois anos, então nos anos pares tem o latino-americano, nos anos ímpares tem os brasileiros, mas esse congresso da ESOCIT BR é mais amplo temática e metodologicamente do que o que a gente fala aqui em função de talvez um tanto reduzidamente e não necessariamente uma vamos dizer assim, um rótulo que a gente... Eu tenho muita dúvida de a gente fortificar os rótulos. Por exemplo, já nos referiram, já se referiu a gente como aquele pouso dos laturianos, né? Como esse encontro aqui ser um pouso de laturianos. Isso tem um lado gozado nisso, engraçado, mas tem um lado também que afasta, especifica, né, e diz, aquilo ali é coisa de laturiano, tá, um pouso de laturianos. Eu acho que a gente deve fugir desses rótulos, até mesmo do rótulo teoria Torrede, né, e inclusive porque a gente tem que essa própria abordagem nos diz, nós temos que nos localizar. Então, em função disso, eu acho que, para acompanhar essas, né, esses movimentos, e dado que o Exocite, mesmo o Exocite BR, é mais amplo temático e metodologicamente do que o que a gente faz, eu acho que uma coisa que eu gostaria de trazer para discutir é o quanto o nosso grupo poderia, novamente, sem excluir outras universidades, mas fazer um esforço, pelo menos um esforço UFRJ. Eu digo um esforço UFRJ porque esse a gente faz sem recurso nenhum. Nós podemos organizar dentro da UFRJ, tá tudo pago, tá, então a gente precisa de financiamento zero, né? E nós temos algumas dificuldades de financiamento, né? O próprio acompanhamento aqui, por exemplo, essa gravação, isso tem que ser pago, e nós estamos tendo, até esse ano, dificuldade com isso, né? Então é isso aí que eu queria trazer para a gente conversar eventualmente.
Meu nome é Alberto, esse é o segundo ano em que eu participo do Ato Rede. Eu sou engenheiro eletrônico e desde o ano passado eu iniciei meu mestrado na área de informática e sociedade, e de maneira geral eu venho conduzindo pesquisas sobre a construção de projetos e o conceito de inclusão digital. Então eu estou no segundo ano e caminhando, espero, para finalizar o mestrado. E em relação ao evento, posso dizer que quando eu participei pela primeira vez, eu gostei muito, e o que mais me atraiu, quer dizer, eu também vim um pouco com essa ideia, né? Estava iniciando o mestrado, um evento feito de intervalos, né? Então, com a formalidade dos eventos, tá, assim, sem fazer um julgamento de que é necessariamente ruim ou bom, mas eu achei bacana esse contato mais íntimo, mais pessoal, talvez relacionado até ao tamanho, né? E eu não posso fazer uma análise, né, como os outros, da evolução, enfim, de como o evento vem caminhando, mas eu posso dizer que me atrai particularmente esse formato, assim, esse formato mais informal, né, tá. Inclusive com as novas pessoas chegando, por exemplo, né, então, eu acho que isso tem um lado bacana também, né, então, independentemente do formato, mas a atração de novas pessoas e a chegada de novas pessoas, de alguma maneira, reconfigura o que o evento é, né. Então, enfim, é basicamente isso. Obrigado.